prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Eu me chamo Nata Sampaio, sou jornalista da Assessoria de Comunicação e Imprensa e, no programa de hoje, iremos falar sobre arqueologia indígena e a sua importância para a reconstrução histórica da trajetória dos povos originários. A arqueologia, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é a ciência que estuda a cultura material produzida por uma sociedade em algum momento da história humana. Dela se desdobram várias especializações, sendo uma delas a indígena. Fundamental para demonstrar a pluralidade cultural, reconstruir o passado dos povos originários e romper com a ideia de que a história brasileira se inicia com a chegada dos portugueses no litoral da Bahia, a arqueologia indígena tem auxiliado historiadores a compreender mais sobre o passado do nosso país. Desde 1983, a Faculdade de Ciência e Tecnologia do campus da Unesp de Presidente Prudente tem contribuído para a produção de conhecimento científico na arqueologia indígena. A instituição já realizou pesquisas em mais de 130 sítios arqueológicos, dos quais 15 foram escavados, e hoje abriga um acervo com mais de 130 mil peças arqueológicas, pertencentes às tribos ancestrais Guarani, Caigangue e Caiapó. Todo o acervo está dividido em três museus: o Centro de Museologia, Antropologia e Arqueologia, conhecido como CEMARC, o Museu de Arqueologia Regional, também conhecido como MAR, e o Museu de Arqueologia de IEP, sendo os dois primeiros museus coordenados pela Unesp e o terceiro criado a partir de uma parceria entre a Unesp e a Prefeitura de IEP. Entre os itens presentes nos museus, se destaca a maior coleção de urnas mortuárias e peças de cerâmica de diferentes tradições indígenas pré-coloniais do estado de São Paulo. Todos os itens do acervo são reconhecidos como Patrimônio da União. Para conversar sobre arqueologia indígena, eu e minha colega Malena Stariolo, repórter do Jornal da Unesp, convidamos a professora do campus da Unesp em Presidente Prudente, Neide Fátio. Neide é doutora em arqueologia pela Universidade de São Paulo e docente do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente. Há 37 anos, atua nas áreas de patrimônio arqueológico, com foco em arqueologia pré-histórica. Ela é coordenadora do Laboratório de Arqueologia Guarani, da FCT, líder do grupo de pesquisa Patrimônio Cultural e coordenadora do CEMARC, do Museu de Arqueologia Regional e do Museu de Arqueologia de IEP. Seja bem-vinda ao Prato do Dia, professora.
Bom dia, Malena. Bom dia, Natan. Vamos começar, então.
Para começar, então, o nosso papo, para começar a nossa conversa, a senhora podia explicar um pouco o que é a arqueologia indígena, introduzir um pouco esse conceito e como são as pesquisas feitas dentro desse campo?
Vou começar dizendo que em 1500, no Brasil, haviam cerca de 5 milhões de indígenas. Na década de 80, esse número havia sido reduzido para 280 mil. Então, a gente percebe uma mortandade muito grande desses indígenas, principalmente por conta dos vírus, porque quando o colonizador percebe que os vírus eram muito mais eficientes do que as armas de fogo, eles deixavam uma coberta com algum tipo de vírus, gripe, sarampo, rubéola, e isso matava uma aldeia inteira. A professora Manuela Carneiro, da USP, ela costuma dizer que eles morriam muito mais de fome do que pela doença em si, porque como eles não armazenavam muita comida e todos adoeciam ao mesmo tempo, eles iam ficando cada vez mais debilitados por causa da fome também. Bem, se em 1500 existiam no Brasil 5 milhões de indígenas, para onde foram esses indígenas, né? Então, foi um massacre muito grande que ocorreu na população indígena. Então, a partir de 1500, a gente tem já muitos sítios arqueológicos no Brasil, mas no período anterior a 1500, nós temos também população indígena aqui. As populações indígenas mais antigas do Brasil, elas são do Piauí, datadas de 60 mil anos antes do presente. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem sítios de caçadores-coletores datados de mais ou menos 14 mil anos. e população agricultora ceramista de 1000 anos antes do presente. Esses vestígios dessas populações indígenas, elas ficam no solo, com o tempo elas vão sendo encobertas pelos sedimentos. As populações ocupam esses lugares, fazem a aragem da terra, passam o subsolador, o arado leva essas peças para cima e a gente toma conhecimento, então, desses vestígios desses assentamentos indígenas. Mas também em épocas de enchente, as enchentes escavam as bordas dos rios e nessas bordas também é comum aparecer urnas funerárias de povos agricultores ceramistas e pedra lascada dos povos caçadores-coletores. Então, geralmente, a gente começa um trabalho de campo por uma informação das pessoas que moram principalmente nas áreas rurais, mas também a gente faz a arqueologia preventiva, que a gente começa com caminhamentos, geralmente perto dos cursos d'água, porque os indígenas precisavam de água e quando estavam com sede não iam caminhar longas distâncias. Mas encontramos assentamentos arqueológicos até a 1 quilômetro de um curso d'água, por exemplo. Isso para sítios mais recentes. E a hipótese é que, com a vinda dos colonizadores, eles iam se afastando das áreas dos cursos dos grandes rios e, às vezes, até dos cursos menores de água para se proteger, né, então, da invasão de suas terras pelos colonizadores. Então, os caminhamentos na área próximas a cursos d'água são muito eficientes. A gente anda caminhando, olhando para o chão, e a gente sempre encontra um fragmento de cerâmica, um pedacinho de pedra, uma pedra lascada, e quando a gente encontra, a gente faz um quadriculamento da área e escava poços de sondagens de 10 em 10 metros. Os poços de sondagem a gente escava com uma escavadeira de mão, aquela biarticulada. A gente vai escavando de 10 em 10 centímetros e peneirando o sedimento, com uma ficha do lado, anotando onde estão esses materiais. Depois, em laboratório, a gente vê as concentrações de superfície e de subsuperfície e faz o mapeamento da área do assentamento indígena pré-colonial. E aí começa a escavação nas áreas de maior concentração de material. E aí a escavação já é manual, com pazinha de pedreiro, pincel, com quadriculamento da área menor de 1 metro quadrado. E assim a gente faz o trabalho de arqueologia indígena aqui na nossa região.
Bacana. Professora, e tanto pela introdução do Natan, né, pelo que você foi comentando, uma coisa que parece muito central dentro da arqueologia indígena é a questão das cerâmicas. Aí você pode falar um pouquinho sobre como é esse estudo das cerâmicas, o que elas nos ajudam a compreender sobre a cultura dos povos indígenas, se é algo que muda de povo para povo, se muda mesmo em um mesmo povo ao longo do tempo, se ela vai mudando. O que a gente percebe assim estudando cerâmicas?
Um dos estereótipos que a gente tem é achar que tem pouca pedra lascada em relação à cerâmica. Mas imagina, uma vasilha que primeiro foi utilizada para cozinhar os alimentos, aí morre alguém dentro da aldeia, eles colocam na posição de cócoras dentro dessa vasilha. Vem a agricultura, passa ali, e uma urna funerária, que era uma única peça, ela passa a ser 700 fragmentos de cerâmica. A pedra lascada, por mais que passe o arado subsolador, na nossa região a gente tem pedras lascadas em arenito silicificado, em sílices e até em basalto, por mais que passe o arado subsolador, elas não quebram. Ou muito raramente se quebram, então elas não se transformam em um número maior. Então é muito comum nas áreas dos assentamentos indígenas pré-coloniais encontrar mais cerâmica do que pedra lascada. Isso não quer dizer que tenha mais cerâmica do que pedra lascada, mas como a gente enche os olhos vendo uma urna, né, grande, inteira, parece que ela é mais significativa que a pedra lascada, mas ela é tão importante quanto. Aqui no Oeste Paulista, nós temos os agricultores ceramistas Guarani, que faziam grandes urnas funerárias, na verdade, eles faziam grandes urnas para fazer bebida alcoólica, eles mastigavam, né, o milho ou a mandioca e cuspiam dentro dessa urna, dessa vasilha, desculpa, porque só depois ela se torna urna funerária, isso virava uma bebida, tipo uma cerveja, que eles usavam em dias de festas, de casamentos, de rituais. Quando morria alguém dentro do assentamento indígena, eles escolhiam uma dessas vasilhas que estavam dentro do seu acervo, na sua cozinha, e utilizavam para o enterramento. Muitas vezes, eles utilizavam vasilhas que já estavam trincadas, porque já não servia mais para líquidos, ou que quebrou um pedaço, e aí eles remendavam, eles faziam dois furos, desgastando de um lado e do outro da peça, e amarrando, né, com um cordão feito de algodão, de cipó, eles faziam também esses remendos. Então, é bastante comum a gente encontrar urnas funerárias com esses tipos de consertos. E a gente percebe também que existia uma hierarquia nos enterramentos, né? Provavelmente, a hierarquia que existe dentro do grupo era passada para o tipo de urna funerária que ele ia ter. Bom, então, com relação às urnas funerárias, existia, então, uma hierarquia, né, dependendo da importância do indígena dentro do assentamento, ele recebia uma urna maior, melhor pintada do que um outro. Existia também um enterramento secundário. Provavelmente porque no momento do enterramento não existia uma vasilha tão grande e eles pegavam então uma vasilha menor, mas para isso eles enterravam primeiro a um palmo de profundidade, regavam todo dia para que a carne se decompusesse rapidamente, e depois eles enterravam só os ossos dentro dessa urna menor. É bastante comum a gente encontrar nas urnas funerárias Guarani marcas de dedos, como se eles tivessem passado a mão no óxido de ferro e marcado com dedos toda a face interna da urna funerária. Os Kayapó, que já ficam ali no norte do estado de São Paulo, próximo ao Rio Grande, eles tinham urnas grandes, com mais de 1,40 m de altura, muitas vezes, conhecidas como cajuzinho. Então, porque ela tinha uma forma piriforme, e depois ela tinha uma tampinha que parecia a castanha do caju. Então, eles denominaram esse tipo de cerâmica de cajuzinho. E também faziam os enterramentos. É muito comum a gente encontrar, tanto entre os Guarani quanto entre os Kayapó, uma quebra da borda da urna para que se coloque a pessoa dentro. Às vezes vai colocar, fica apertado, eles dão uma quebrada. E aí eles colocam uma e às vezes duas tampas sobre essa urna. Geralmente, as tampas, elas ficam dentro da boca, não em cima, como nós fazemos, né? Como os brancos fazem normalmente, que a tampa, ela sai um pouquinho para fora da panela. Eles colocavam a tampa sempre dentro. E quando a gente fala dessas cerâmicas indígenas, eu costumo dizer, abre o seu armário e olha os desenhos das formas da cerâmica indígena. São muito parecidas. Né? Eles têm vasilhas altas para cozinhar grãos duros, como nossa panela de pressão, caçarolas, né? Vasilhas de boca aberta e mais rasas para cozinhar grãos mais moles, por exemplo, o milho, a mandioca. Então, não há muita diferença. Tem os pratos, os copos. E aí, então, a gente fica pensando, existe tanta diferença? Sim, né? entre os nossos mobiliários da cozinha e o deles? Não, não existe, né? É só o tipo de material que foi feito. Mas hoje em dia o branco está gostando muito de comer na cerâmica, cozinhar na cerâmica.
Professora, aproveitando que você comentou bastante assim sobre um pouquinho dos rituais deles, das vivências, né? Que dá para você, às vezes, descobrir por meio dessas descobertas arqueológicas, né? E também conectando com o que a senhora disse no começo sobre a quantidade de indígenas que o Brasil tinha, né? A arqueologia tem mostrado que existiam essas aldeias, esses povoados muito grandes, com vários indígenas. Então, o quanto as descobertas da arqueologia, as descobertas desse cotidiano estão mudando uma imagem tradicional que se tinha dos indígenas antes da chegada dos portugueses no Brasil?
Então, eu conheço mais a arqueologia do estado de São Paulo, então vou falar dela. No Vale do Paranapanema, no Baixo Paranapanema, a gente encontra assentamentos indígenas a cada 2, 3, 5 quilômetros. E são assentamentos grandes que chegam a mais de 1 quilômetro de extensão à beira do rio. Pressupõe-se que ali moravam de 3 a 4 mil indígenas. E quando a gente fala, então, uma distância pequena e de 3 a 4 mil indígenas, esses povos já estavam na organização social de Cascado. A próxima organização social seriam as chefaturas e depois as cidades. Então, se em 1630 as bandeiras não tivessem passado aqui pelo Paranapanema e também pelo Rio Paraná e destruído, né, esses assentamentos indígenas, tanto com a mortandade quanto com a escravidão, a gente poderia ter logo a seguir as cidades nesses locais. Então, esse desenvolvimento social dessas populações indígenas, elas foram apagadas, né? Elas foram destruídas por esse processo de colonização. Quando a gente fala de arqueologia, a gente pensa muito nas peças. Ah, pedra lascada, pedra polida, cerâmica. Mas, na verdade, a arqueologia não está em busca de materiais. Ela está em busca dos indígenas que confeccionaram esses materiais. Falar das peças pelas peças não importa para a arqueologia. O que importa para a arqueologia é descobrir as técnicas, as formas como eles viviam nesses locais. Então, a partir da análise dos materiais, a arqueologia ela busca, então, encontrar, por exemplo, o tipo de organização naquele espaço. Então, quando as casas, quando eles se mudam entre 4 e 5 anos, mas não se mudam para lugares distantes, eles se mudam porque a casa apodrece e eles não têm o costume de reforma, eles fazem outra. Então, eles mudam e também fazem o manejo da roça, se mudam para 500 metros, 1 quilômetro daquele local e constroem outra casa, outra roça naquele lugar. E dentro das casas existem, então, nas famílias Guarani, às vezes 100 pessoas dentro de uma casa. Cada pessoa tem a sua rede, cada família tem a sua fogueira dentro da casa. E a fogueira serve não só para aquecer, para cozinhar, mas também para afugentar os insetos final de tarde, porque moram próximos a rios. Quando essa casa cai, ela apodrece, ela deixa uma marca no solo da sua forma. E dentro da casa, ela deixa os vestígios das fogueiras, das famílias, dos lugares onde estavam os postes de esteios, né, para pendurar as redes. Então, o objetivo da arqueologia é trabalhar também com esses dados e tentar fazer um aferimento de quantas pessoas viviam ali naquele local. Quando a gente fala da história e da etnohistória no Brasil, tanto para a população negra quanto para a indígena, a gente vê que os dados não aparecem. Por exemplo, os dados da vinda da população negra para o Brasil foi queimado nos portos, para que isso não fosse contado. Com relação à população indígena, não se tem, né, esses dados. Então, a arqueologia ela consegue dizer isso. É, hoje em dia, a gente faz arqueologia, faz o mapeamento da área, coloca um ponto central na área do assentamento, mais 4 pontos, uma poligonal, e manda para o IPHAN. O IPHAN faz o registro desses sítios arqueológicos num site que é público, e se você abre o estado de São Paulo, ele está pintado de sítios arqueológicos em todo o espaço. No entanto, existe uma briga dos arqueólogos que são militantes junto com os povos indígenas de fazer valer esse registro, mas muitas vezes o IPHAN ele diz que não são sítios, que são áreas de ocorrência, e ele não registra nesse site. Quando a gente vê isso, a gente vê mais uma vez o Estado apagando a história indígena. Quando você encontra um assentamento indígena numa área de grande propriedade rural, de monocultura, é lógico que o proprietário não fica feliz. Ele não gostaria que tivesse um assentamento indígena ali. Por mais que se fale na historiografia e na etnohistória que os indígenas que moraram ali já não existem mais, a arqueologia ela tem provado que eles existem sim. Por exemplo, no estado de São Paulo, os indígenas cangangues que moram em Arco-Íris e Braúna são os cangangues que estavam aqui em 1910 e que veio a ferrovia e matou 5 mil indígenas, restando 100 fora os que fugiram e se embrenharam pela mata. Então, mataram 5 mil indígenas em 1910. Porque eles queriam passar nas terras indígenas, houve luta, o Estado brasileiro manda o exército e faz um grande massacre. Desses 100 indígenas que restam, fica 50 em Vanuíri, na aldeia indígena Vanuíri, e mais 50 em Icatu. O Estado, não feliz com isso, ele tem uma tática em todo o Brasil, não foi só aqui no Estado de São Paulo, é de colocar outros povos junto. Então, vem os Krenak, Guarani, e aí eles têm uma mistura de identidades dentro desses aldeamentos, numa terra que não daria nem para um grupo, eles colocam vários. Então, é difícil para os Krenaks, é difícil para o Kengang, é difícil para o Guarani, porque eles queriam continuar, né, com as suas tradições, mas o Estado impõe isso. Além disso, até a década de 80, por exemplo, em Vanuíri, quem era o cacique era o militar. E existem histórias de abuso sexual com mulheres, com crianças. Então, a gente vê uma história sangrenta e depois um abuso extremo desses indígenas aqui no estado de São Paulo. Além disso, eles reclamam muito, porque eles falam, nós andávamos nus. E aí... Precisamos pôr roupas. O Estado obrigou a gente pôr roupa e proibiu a gente de falar a língua. Hoje, se a gente não fala a língua, eles dizem que não somos indígenas e querem que a gente tire a roupa. Então, assim, é muito difícil. Se uma pessoa vê um indígena com um celular, fala, olha só, ele não é indígena. Mas a gente sabe que a cultura... ela se modifica com o tempo, para todo mundo. Imagina em 1500 as nossas famílias como eram. Por exemplo, em relação ao casamento, o preconceito que se tinha com uma mulher que tinha um filho fora do casamento. E como é hoje? Tudo mudado, mas os indígenas não, eles não podem mudar. Primeiro, obriga-se que eles mudem, que eles se tornem civilizados. Depois, dizem que eles não são mais indígenas, que só serão indígenas se tiverem a cultura original. Então, assim, é muito difícil se impor ao indígena algo que não se põe a nenhum outro povo, né, que é não mudar, ficar estático, não comprar uma caminhonete para melhorar as suas condições de vida. Por que não, né? Por que eles não têm direito? Quando se fala, então, em estereótipos, esse é um também, de achar que o indígena vai estar sempre de cocar, que vai estar sempre pintado, e na verdade ninguém faz isso na vida, né? Nós também nos pintamos para ir a uma festa, mas não pintamos, não ficamos pintados o tempo todo. E os indígenas também não se pintam e não ficam de cocar o tempo todo, porque como que ele vai caçar com um cocar imenso? Então, são coisas irreais, né? Ah, o indígena é preguiçoso. Na verdade, isso vem do período da escravidão, porque eles escravizavam indígenas e negros. Os indígenas tinham muita facilidade para fugir, porque conheciam a alimentação e conheciam as rotas de fuga. E o negro era impedido de ser colocado dentro de uma mesma fazenda com uma outra pessoa que falasse português. Então, ele não conseguia se organizar e não conseguia fugir por isso. E não conhecia o território, para onde ele ia fugir. Mas depois de 200 anos, ele começa a fugir. Ele começa a fugir tanto quanto o indígena. E não é porque o indígena e o negro é preguiçoso. É porque ninguém quer ser escravo. Nós nascemos livres, né? Ninguém quer ser escravo. Todo mundo vai fugir. E aí, então, se coloca o indígena como preguiçoso porque ele não fazia as roças, ele ficava tramando para fugir o mais rápido possível. Mas se a gente pensar, quando chegam os portugueses aqui no Brasil, tudo que eles comem é aquilo que os índios tinham e ensinou a eles a comerem, né? Ou a roça de coivara, que hoje é a agroecologia, super moderna, uma coisa que existe desde o século XIII aqui no Brasil com os indígenas. Então, né, vamos pensar melhor, né, quando a gente fala dos indígenas. A gente vive numa cultura muito racista, muito preconceituosa, e uma forma de trabalhar com preconceito é dar conhecimento. Mas a gente vê que as disciplinas de história, geografia, sociologia têm sua carga horária diminuída nas escolas. Então fica difícil, né, a gente ter um povo esclarecido quando as instituições de ensino não podem, né, trabalhar nesse sentido. Porque a gente sabe que existem muitos professores sérios que gostariam de fazer isso.
E aí, professora, você comentando, né, sobre todos esses estereótipos, inclusive do momento em que você falou do assentamento que reuniu vários povos diferentes, eu fico pensando que, inclusive, um estereótipo que a gente acaba caindo, que é uma generalização perigosa, é de também achar que todos os povos indígenas são iguais, né? A gente trata os povos indígenas como se fosse uma unidade, mas mesmo entre os diferentes povos tem diferentes tradições, diferentes culturas, diferentes idiomas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é isso no estado de São Paulo, quais povos estão no estado de São Paulo. A gente teve, por exemplo, povos que foram extintos, se tem registro disso?
Então, nós, no estado de São Paulo, a gente encontra ainda hoje os Guarani, ali na região de Bauru, e no litoral paulista, a gente tem, então, muitos assentamentos indígenas. A princípio, as áreas montanhosas do litoral, elas não eram muito boas para moradia. Hoje, elas são as mais cobiçadas. Né? As casas mais ricas e quem pode quer construir uma casa no meio da Mata Atlântica, ali na área movimentada. Mas essas áreas, elas estão ali com os povos indígenas. Então, existe uma grande ainda luta para a proteção dessas terras. Esses povos que estão lá, eles ainda sofrem invasões, né, e diminuição dos seus territórios. Quando a gente fala, então, dos povos indígenas do estado de São Paulo, então a gente tem os Guarani, né, nesses locais, em Bauru e no litoral paulista, mas a gente também tem Guarani nas aldeias Cangangue, que é em Braúna e Icatu. Em pequena quantidade, mas tem. Aí, por exemplo, no estado de São Paulo, os Cangangues, eles são originários daqui. A etnohistória diz que eles chegaram no século XVIII, mas isso é derrubado pelos dados da arqueologia. A arqueologia mostra que há 300 anos antes do presente, existiam indígenas Kangangue aqui. Então, no século 13, 14, 15, existiam Kangangues aqui, que existe uma continuidade desses Kangangues no estado de São Paulo, que eles não vieram do Paraná, como diz a etnohistória. Eles podem ter se visitado, porque eles se visitam. E não existia essa divisão de território São Paulo-Paraná. Então, eles visitavam as famílias. Então, a gente tem os Kangangues. Os Kangangues, eles moram em áreas mais altas, geralmente, em topos de colinas, em áreas de campo, enquanto os Guaranis preferem áreas de floresta próximo aos grandes rios. Mas isso não quer dizer que nunca vai, não vai existir um assentamento indígena Kangangue próximo do rio Paranapanema. Eles podem ter ido lá para pescar, passar uma temporada, então as coisas não são tão rígidas assim. No norte do estado de São Paulo, a gente tem os Kayapó. Os Kayapó, não existe nenhum aldeamento indígena Kayapó, eles foram totalmente massacrados ali naquela região. E a gente pode dizer que a população indígena hoje no estado de São Paulo é mínima em relação àquela que existia em 1500. Os costumes deles são bastante diferentes, começa pela língua, né? As línguas são diferentes. A forma de alimentação, de plantio. Então, a gente vê muitas diferenças em a forma de confecção das vasilhas. Por exemplo, os Kangangues, eles fazem vasilhas menores que os Kayapó e os Kangangue. E eles fazem paredes tão finas que parece uma casca de ovo, às vezes com 1 milímetro de espessura. Então, depois de confeccionar, eles vão batendo um seixo dentro para afinar essas paredes. E aí eles deixam secar por uma semana, depois eles fazem um buraco no chão, queimam a madeira, quando ela está em brasa, eles colocam com uma espátula de madeira o pote lá dentro, e quando tiram, eles colocam em cima da palha de milho seca, que se esfumaça, que pega fogo, porque o pote sai incandescente, e dá uma brunidura, que é um esfumaceamento ou um tingimento preto para essa cerâmica. E ela fica parecendo que tem um verniz preto. Então, quando você encontra essa cerâmica nas áreas de assentamentos pré-coloniais, você não tem dúvida que é Kangangue. De jeito nenhum ela é Guarani nem Kayapó. A cerâmica Guarani, às vezes, ela tem até 7 centímetros de espessura. São grandes vasilhas que cabem 3 de nós dentro, às vezes. E essas vasilhas eram usadas para fermentação de bebida. Então, elas são ricamente pintadas, elas têm um ângulo de parede, ela parece um disco voador. E na parte de cima, eles fazem a pintura. Então, eles põem uma argila branca e em cima eles pintam de preto e vermelho. E fazem fixação dessa pintura com gema de ovo. E essa pintura dura 1000 anos enterrada. E aí a gente compra uma tinta, passa na parede, depois de 3 anos você tem que pintar de novo, porque ela perdeu toda a cor. Aí a gente fala, está tendo uma involução da técnica, né? Lógico que não, né? Quanto menos durar, melhor, né? Então a gente vê isso com os eletrodomésticos, que não duram mais nada, todos são descartáveis, celular tem prazo de validade. Então, cada vez esses equipamentos duram menos, né? Mas eles faziam coisas muito duradouras, né? Com uma tecnologia bastante aperfeiçoada, com traços muito finos e uma geometria que é difícil de acreditar que eles fizeram aquilo à mão livre. E os Kayapós, por outro lado, fazem urnas imensas, sem decoração, com aquela forma de cajuzinho. Então, quando a gente encontra esses fragmentos, mesmo que seja 2 centímetros de tamanho, você ainda consegue identificar qual é a tradição e muitas vezes você consegue juntar conjuntos para formar para ver a forma dessas vasilhas.
E, professora, uma dúvida que surgiu aqui. Durante os estudos, né, de arqueologia indígena, existem pesquisas ou projetos que contam também com a participação ativa de representantes dos povos que estão sendo estudados?
Então, existem 2 tipos de arqueologia no Brasil. Uma que é a arqueologia acadêmica e a outra que é a arqueologia de contrato. A arqueologia de contrato é do licenciamento ambiental, o proprietário é obrigado a fazer, né, o levantamento arqueológico antes de fazer os plantios ou de instalar um loteamento. Então, existem esses dois tipos. Na arqueologia de contrato, o indígena não é bem-vindo. Você não consegue levar um indígena dentro de uma área de plantio de cana. Então, não é possível. Dentro da universidade, a gente tem uma parceria com os indígenas de Tupã, que fica a 200 quilômetros aqui de Presidente Prudente, e a gente tem um projeto, inclusive esse da FINEP prevê isso, né? A gente conseguiu esse financiamento da FINEP de mais de 700 mil reais, e a gente prevê que esses indígenas caingangues ajudem a gente numa forma menos colonial de apresentar nossas coleções. Por exemplo, a gente tem a reserva técnica, os armários deslizantes com as caixas de cerâmica. Eles falaram, não tampe a caixa. A cerâmica e a energia da cerâmica precisa fluir, não tampem as caixas. Não custa nada para a gente deixar as caixas destampadas. A gente destampa as caixas. Não misture na exposição objetos rituais com objetos da cozinha. Então, são coisas que são importantes, né, a gente se atentar e estar modificando nos nossos museus de arqueologia, que esses museus também sejam deles, que eles também possam estar aqui quando quiserem, modificando o que quiserem. A gente pergunta para eles, vocês querem levar esse material arqueológico para a aldeia? Eles falam, não. A gente quer que fique aqui. Não precisamos desse material lá, eles não querem isso. Mas uma coisa também que precisa ser desmistificada é porque muitos arqueólogos não trabalham com indígenas. E, por exemplo, em Santa Catarina, a gente trabalhou na terra indígena, Morro dos Cavalos, e passou uma rodovia bem dentro da terra indígena. E dentro dessa área da rodovia tinha um enterramento guarani, e eles são Guarani Nandeva, um enterramento com várias urnas funerárias. E eles falaram para o arqueólogo, a gente pode fazer um ritual antes desse material ser retirado daqui? Não foi permitido. Então, como que isso é cabível ainda hoje, né, em 2025, a gente ainda ouvir histórias como essas? Ah, o indígena falou assim, meu pai fazia pedra ponta de flecha. O arqueólogo falou, não, isso aqui é pré-colonial, não... Seu avô certamente não fazia. Como que ele pode falar que isso não persistiu até 1700, 1800? Como que qualquer pessoa pode falar para o indígena que isso não aconteceu? Né? Então, eles têm uma cisma. Não sei qual a palavra usar com arqueólogos. Eles não gostam muito de arqueólogos. No entanto, a arqueologia é muito importante para o mapeamento desses territórios. Mesmo nesses lugares onde eles não podem entrar, que são as áreas das grandes monoculturas, mapear esses territórios é muito importante. Se não fosse muito importante, esses grandes proprietários de terra não teriam tanto medo desse mapeamento. Então, hoje pode ser que não, mas no futuro pode ser que eles consigam mais territórios.
Professora, você comentou um pouquinho sobre essas exposições, né, que existem. Né? A Unesp tem várias, tem três museus, como foi falado, e que os indígenas, né, eles querem que fique nesses locais, nesses museus, nesses expostos. Né? E pensando nisso, né, qual que a senhora acha que é importância mesmo de manter esses itens expostos ao público e até mesmo em locais que costumam ter muita visitação de escolas, né? Muitos estudantes. Qual que você acha que é a contribuição deles enxergarem esse pedaço dessa variedade cultural de povos indígenas nos museus, né?
Então, eu sempre falo que o museu ele não deve existir sem reserva técnica. Primeiro porque quem tem as peças inteiras, bonitas, tem que ter as outras também. Não dá para relegar as peças quebradas, fragmentadas, e dizer que só as inteiras têm importância. Então, a primeira condição de museu é a reserva técnica. A segunda é a educação patrimonial. Então, precisa de uma equipe que esteja produzindo conteúdo para as escolas, esteja produzindo conteúdo para as visitas. Então, nós temos aqui, eu acredito que 6 tipos de oficinas diferentes. Então, todo mundo que venha visitar o museu pode fazer uma pintura em um potinho Guarani, ou pode fazer uma escavação, ou pode pintar um pedaço de pedra São Tomé e fazer uma arte rupestre. Pode lascar uma pedra e cortar ou descascar uma laranja com essa pedra. Então, tornar significativa essas coleções e mostrar a importância delas, eu acho que faz disso um museu um veículo de informação, de transmissão de conhecimento. Mas hoje a gente fala muito do dialógico, né? Vamos construir juntos, vamos fazer juntos, porque senão não tem significado. Então, a gente tem procurado trabalhar com os indígenas e com os professores, principalmente da rede estadual e municipal de ensino, produzindo os materiais junto com eles, para que isso tenha significado para eles. Para quando eles forem falar para os alunos, eles consigam também lascar uma pedra e mostrar para o aluno. Não fique, né? Porque geralmente quando as pessoas veem uma pedra ela lascada, ela fala, mas isso pode ter quebrado naturalmente. Como é que eu mostro que isso não foi quebrado naturalmente, né? Isso faz toda a diferença, né, para o visitante. É uma visita que significa para ele, que ele não vai esquecer mais. Então, eu acho que a parte da educação patrimonial, a criação de materiais didáticos, junto com os professores, junto com os alunos, ouvir as ideias dos professores e dos alunos que vêm nos visitar, quando possível, fazer a oficina que eles estão propondo. Então, a gente tem feito muito isso.
Eu acho que, infelizmente, a gente está chegando perto do nosso limite de horário, mas antes do Natan fazer o encerramento, eu queria fazer uma última pergunta, assim, a nível de curiosidade mesmo com o que você acabou de falar. Então, por exemplo, a pedra, como a gente sabe, então, quando uma pedra não quebrou naturalmente, quando foi intencional?
O lascamento da pedra, ele exige uma pedra com uma dureza menor e uma pedra com uma dureza maior. A pedra de dureza maior é o martelo, e a pedra com dureza menor é o núcleo. Quando eu dou uma batida nessa pedra, sai uma lasca. Essa lasca ela tem um bulbo, ela tem a marca da minha batida. E tem uns raios, como foi propagado isso. Quando eu tenho uma única retirada, eu posso questionar, caiu, bateu, quebrou. Mas, geralmente, uma pedra produzida pelo homem, ela tem várias retiradas dessas, em sequência. Então, foi um gesto pensado. Ele pegou aquela pedra e ele pensou, eu quero construir tal coisa com essa pedra, uma faca, um raspador, e ele faz gestos sequenciais. Então, não tem como aquilo não ser produção humana. Né? Aquilo tem uma inteligência humana, tem um raciocínio, ele imaginou alguma coisa e depois ele fez. Então não tem como confundir uma pedra lascada com uma pedra quebrada acidentalmente.
É muito interessante saber disso, que eu não fazia ideia também de como identificar, muito interessante. Então a gente infelizmente está caminhando para um final desse bate-papo e, como de costume, a gente vai fazer um ping-pong aqui, professora, para conhecer um pouco mais sobre a senhora. Tá? Quais leituras ou qual leitura a senhora recomendaria para quem quer conhecer mais sobre arqueologia indígena?
Eu indicaria, não exatamente sobre arqueologia indígena, mas os livros do Ayrton Krenak, que é uma pessoa que Eu fico sem palavras para falar dele. Ele veio aqui para Prudente, ele ficou 4 horas aqui no museu, conversou muito com a gente, e a gente usa muito os livros do Krenak, a parte teórica de pensamento dele, para pensar a arqueologia também. Tem os livros do André Proust, que é tipo uma bíblia da arqueologia brasileira, né? E com relação aos documentários, eu sugiro os documentários de arqueologia do canal Brasil. Ele tem vídeos fantásticos de todas as áreas da arqueologia do Brasil, e eles podem ser muito bem aproveitados em sala de aula ou para as pessoas que tenham interesse.
A senhora tem algum artista favorito?
Eu amo a Fernanda Montenegro e a Glória Pires. Eu acho elas artistas excêntricas, inteligentes, poderosas.
Uhum. E do ponto de vista gastronômico, professora, qual que é o seu prato do dia?
Risoto.
Muito bom.
Adoro risoto. Eu vou sair e meu marido fala, pode não ser risoto? Porque eu só quero risoto.
Certíssimo, professora. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Prato do Dia. Hoje conversamos com a professora Neide Fátio sobre arqueologia indígena. Eu sou Nathan Sampaio e estive ao lado da repórter Malene Stariolo, ambos da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Muito obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio.
Obrigada, professora.
Obrigado. Agradeço muito o convite, Nathan, Malena.
Foi um prazer.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.